Agora no quadro Saúde e Bem-Estar, nós gentilmente temos o contato com a capital de todos os gaúchos, Porto Alegre, o Dr. Carlos Roberto de Melo Rieder. Dr. Carlos Rieder, neurologista, um dos pesquisadores do Parkinson aqui no Rio Grande do Sul. Dr. Carlos, muito obrigado, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade de estar podendo conversar novamente com a comunidade de Veranópolis, que eu tanto estimo.
Bom, doutor, nós temos que falar um pouquinho do Parkinson e a relação com o sono e o sono em si, né, das pessoas, e depois fixar aí uma relação com o Parkinson, doutor. O que, que o senhor poderia desenhar para nós, fazer divulgar alguma coisa para nós?
Sim. Bom, eu acho que na última oportunidade que a gente teve conversando, você falou da questão do Parkinson, até aproveito então para agradecer bastante a comunidade pelo apoio que tem dado a esse projeto de pesquisa, né, de desenvolvimento, estudando a epidemiologia, aspectos epidemiológicos da doença de Parkinson. E um dos aspectos que a gente está interessados é porque é uma doença, por exemplo, a doença de Parkinson neurodegenerativa, mas que começa alguns anos após se ter observado alguns distúrbios do sono. Né? Então, o distúrbio do sono, e não só na doença de Parkinson, uma série de outras condições neurológicas, tem antecedido muito o aparecimento dos sintomas, no caso do Parkinson, o aparecimento dos sintomas motores. Então, só por exemplo, assim, qual é o distúrbio do sono que mais comumente está associado com um potencial risco para a doença de Parkinson? É um distúrbio chamado distúrbio comportamental do sono REM. O que vem a ser isso? O sono REM é aquela fase do sono, já mais da metade do sono, da noite em diante, onde tem a fase de um relaxamento profundo, um bom relaxamento muscular, mais praticamente uma atonia, uma falta de tônus muscular para total relaxamento, e a fase dos sonhos. E nessa fase dos sonhos, então, como eu mencionei, ela está relaxada. E no que acontece no Parkinson? A pessoa não relaxa e acaba vivenciando o sonho. Tem sonhos vívidos. Então, se sonha, por exemplo, que está jogando futebol, começa a dar um chute na cama. Se sonha que está brigando, começa a dar um soco no parceiro ou na parceira, ou tem risco de cair da cama. Então, você tem prestado atenção que essa condição às vezes antecede muito o aparecimento dos sintomas. Claro que essa mesma situação pode ser causada por uma série de outras condições, tipo uso de alguns antidepressivos, né, o próprio álcool pode induzir, facilitar esse distúrbio comportamental.
O senhor se refere à repetição, aos episódios constantes, é isso, doutor?
Isso, quando fica de uma forma mais assim, passa uma noite, começa a falar a noite inteira, né, o farmacêutico, mas falou a noite inteira e começou a me chutar, ou bateu no abajur e começou a dar gritos. Então esse é um distúrbio do sono, né? Não é tão frequente, mas ele é um sinal de alerta que alguma coisa não está bem. Então esse é o primeiro ponto. Também deve ser diferenciado de uma situação que é até mais comum, e essa sim é importante também, em termos até de saúde mais pública, que é chamada das apneias do sono. Aquela pessoa que durante a noite assim, faz episódio que tem uma falha no sistema ventilatório, uma baixa oxigenação cerebral, e às vezes pode acordar subitamente com a sensação de falta de ar, ou parece que tu parou de respirar e parece que deu uma agonia e não estava respirando. São chamadas apneia do sono. É mais comum também com a questão da obesidade, novamente alguns medicamentos podem predispor, mas sempre importante porque é uma condição que aumenta o risco de doença cardiovascular, doença cerebrovascular, pode estar associado com alterações cognitivas da memória. No dia seguinte a pessoa fica com uma sonolência excessiva, né? Então são diagnósticos que são importantes, né? A medicina hoje em dia assim, tem tornado na última década, vamos dizer, muita atenção por sono, que a gente passa grande parte da nossa vida dormindo, né? E pouca atenção se dava sobre a saúde do sono. Ela é muito importante a gente estar atento, né? Principalmente para essas situações que podem ter repercussões em outros sistemas, né? No caso da apneia do sono.
Um início para isso, doutor, a gente sabe que se evoluiu muito nesses últimos anos, mas qual é que é o início, qual é que é a percepção da pessoa com relação à sua qualidade do sono e, consequentemente, o tratamento, eventualmente, de alguns sintomas que são decorrentes dessas noites mal dormidas?
Sim. É claro que sim, os distúrbios do sono são um leque muito grande de situações, tem aquelas condições que são mais comuns, infância, né? Tipo, a criança acorda com terror noturno, acorda que teve os pesadelos, o sonambulismo, são condições, às vezes, maior parte benignas, transitórias, que vão desaparecendo com a sistema nervoso central, então são condições mais da infância. No adulto, essas condições começam a partir da vida adulta, 40 anos em diante, vamos dizer assim, onde aumenta o risco das questões e vão aumentando a incidência com o envelhecimento da questão da apneia, desses outros transtornos do sono que eu mencionava. E outro que é muito comum, que até nesse período de pandemia a gente tem notado nas clínicas, consultórios, que precisa muito, é a questão da insônia, né? A dificuldade para iniciar o sono ou para manter o sono, né? E essa tem a ver muito, talvez a maior condição, às vezes é uma má higiene do sono. O que quer dizer higiene do sono? É aquela coisa assim de deitar e começar a olhar o celular, começar a assistir uma televisão no quarto, tudo que são estímulos luminosos, intensos, atrapalham o sono. Dizem que assim que o pior remédio, quem é o maior culpado da insônia foi, Thomas Edison, com a questão da descoberta da lâmpada elétrica, né? No momento que a gente começou a ter iluminações, estímulos luminosos, a gente começou a dormir menos. Por quê? Porque ao anoitecer, a escuridão, ela vai liberando substâncias. Só um exemplo, a melatonina, uma substância química cerebral, que é muito importante na regulação do sono. E se a gente não tem essa controle da luminosidade, a gente acaba desregulando todo esse sistema nosso, endógeno, biológico, né? Então, por isso, assim, evitar estímulos luminosos. Quem for ler, hoje em dia, assim, não usar o tablet ou o próprio celular, que tem uma iluminação, ou baixar muito a luz dele. Hoje tem aplicativos, tipo aqueles Kindle, né, que para leitura, que são, controlam bem a luminosidade, justamente para não atrapalhar o sono. E a televisão no quarto é outro, né, outro aspecto importante de se retirar. O evitar o uso de estimulantes, cafeína, o chimarrão, que também contém cafeína, que são estimuladores que atrapalham a questão do sono. Isso para induzir, para iniciar o sono.
Doutor, então vamos lá. Além dessas dicas que o senhor nos passou, para que você, pelo menos, tenha uma organização do sono, evitar café, chá, comer demais, mexer no celular, TV no quarto, que mais, doutor?
Atividade.
Você fazer tudo direitinho para ir dormir. Aí se não consegue dormir, bom, aí tem que ter alguma outra coisa além disso, né?
Exato. Então, o primeiro aspecto é esse, bem colocado, assim, você concorda, é a questão de fazer uma boa higiene do sono, preparar o sono, ir para a cama quando estiver com sono, né? A cama não pode ser um sinônimo daquele lugar onde a gente fica rolando para um lado e para o outro e querendo dormir não consegue. Então, tentar se manter, ir para a cama já com a questão do sono e evitar todos esses estimulantes. Daí vem a outra questão, assim, e mesmo assim não funciona, usar ou não usar medicamentos, né? Sempre que possível, claro que isso é cada caso, se evitar. Mas o que realmente deve ser evitado são uma classe de medicamentos chamados os benzodiazepínicos. Tipo, vou só citar alguns nomes para esclarecer, tipo, diazepam, que era o Valium, né, Rivotril, toda essa categoria de medicamentos que são muito usados na população em geral, como para induzir o sono, né, acaba, além de criar uma dependência, a gente sabe que o uso prolongado e a longo tempo pode atrapalhar as questões cognitivas, de memória, de raciocínio, de atenção, de concentração. Então, são drogas que a gente pode eventualmente usar num momento específico, mas não mantê-los cronicamente. Outras drogas que eram chamadas indutores do sono, que também no início, quando foram lançadas, essas são mais seguras. Hoje em dia se vê que também não são tão seguras, né, essas drogas que são aquelas realmente que induzem um sono rápido, né? Então, o médico tem algumas opções terapêuticas de drogas, tipo alguns antidepressivos, que pode diminuir o grau de ansiedade e auxiliar no sono sem usar medicamentos que possam causar dependência ou atrapalhar outras coisas, né? E uma outra coisa que é bem importante, às vezes a pessoa vai para a cama e não consegue dormir, porque sente as pernas não param, você tem que estar mexendo, tem um desconforto, tem que levantar da cama, tem que dar uma caminhada. Essa é uma síndrome também não tão rara e frequentemente mal diagnosticada, que é chamada síndrome das pernas inquietas, né? A inquietude por um desconforto, alguma sensação desagradável nas pernas, faz com que a pessoa necessite estar movimentando as pernas. E isso é importante porque é um tratamento totalmente diferente, não se usa drogas para induzir o sono, tem um medicamento específico, né, que também tem a ver com dopamina lá no cérebro, que controla bem assim das pernas inquietas, né? Mas é, o que a gente vê frequentemente, se não está atento, acaba não diagnosticando corretamente, né? Então está atento àquela situação que a pessoa deita e tem necessidade de estar mexendo as pernas por um desconforto e levantar e caminhar, dar um alívio e volta para a cama, né? Isso é, é diferente da insônia, mas por esse desconforto. Então é uma entidade que também que nos últimos décadas está muito atento, porque ela era um grande enganador, assim, vamos chamar, das situações de insônia, síndrome das pernas inquietas.
Dr. Carlos de Mello Rieder, vamos lá, doutor, o senhor é neurologista, um dos pesquisadores da longevidade aqui de Veranópolis, pesquisa muito Parkinson, fizemos aí uma relação do sono com Parkinson e também algumas dicas, né, para você cumprir para dormir bem, afinal, a gente passa boa parte da nossa vida dormindo. Se você reza essa cartilha, rezar no bom sentido, cumpre a cartilha, faz exercício físico, tem uma vida saudável e respeita tudo isso e não tem uma boa qualidade de sono, qual é o profissional que a pessoa pode procurar?
Sim. Ah, não, hoje existem assim, equipes, né? Claro, o seu clínico, acho que é o aspecto inicial, iniciar pelo tratamento base, até para ver a condição clínica geral, né? Controle de hipertensão, de obesidade, são situações clínicas que todas comorbidades, todas as doenças paralelas podem atrapalhar a qualidade do sono, então sempre sugiro uma boa avaliação clínica e ele, o clínico mesmo pode encaminhar em algumas situações que é necessário o chamado estudo do sono, que é estudo, uma polissonografia, né? Principalmente para esse diagnóstico daquela entidade chamada de apneia do sono, né? Que uma doença tão frequente na população que aumenta a sonolência excessiva no dia seguinte, que pode causar aumento de mortalidade por doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, e tem tratamento, né, corrigindo a questão do sono através de vários recursos. Mas existem também profissionais, nos casos mais físicos, especialistas em sono, né? Esse engloba, é uma área que é multidisciplinar, assim, desde o otorrino, pneumo, neurologista, né? Tem uma, subgrupos, né, de especialistas em
Mas
sono.
Dormir bem é o normal. É isso que a gente tem que deixar fixado. Quem tem dificuldade no sono, procure ajuda que tem tratamento. Aqui ou lá, de alguma forma ou outra, você vai conseguir ter uma qualidade de sono melhor.
Isso. E um aspecto que você mencionou, assim, quando falasse, eu acho que a terminologia foi preparar uma oração para dormir. Na realidade, isso tem seu valor importante, assim, a meditação, o relaxamento mental, né, tentar deitar e esquecer, se concentrar em coisas positivas, tentar limpar a mente das preocupações do dia seguinte, não querer fazer já o trabalho do dia seguinte mentalmente na véspera para a noite, né? Então, essa higiene mental, essa meditação, de cada um encontra a melhor forma, né? Pode ser, né, vários recursos, assim, mas isso é muito importante também para um bom sono, né?
Meditar, yoga não faz mal para ninguém, né, doutor?
Não.
Faz bem, inclusive.
É.
A meditação, enfim, outras formas de... O silêncio faz muito bem, né?
Claro.
Então tá. Doutor Carlos Rieder, muito obrigado pela gentileza. Como é que estão as pesquisas aqui em Veranópolis? Tudo bem? Alguma coisa?
Estão indo muito bem, a gente está muito feliz com toda a aceitação e toda a colaboração da comunidade, mesmo nesse período de pandemia, né? Nesse primeiro momento, o grupo, né, todo ligado ao Instituto Muriguxi, todo o apoio da Prefeitura Municipal, a Neide, que sempre é guerreira do nosso lado, assim, auxiliando, levando à frente essas pesquisas, e tem feito contatos telefônicos para uma triagem, né, de alguma sintomatologia, tipo, posteriormente a gente vai poder conversar com essas pessoas, atendê-las e esclarecer o que, né, o caso a caso, né, mas a gente está muito feliz, porque é impressionante a colaboração que a comunidade de Veranópolis tem dado para os projetos de pesquisa.
Então tá bom, doutor, até uma próxima oportunidade, entraremos em contato e proporemos um assunto aos nossos ouvintes sempre interessantes. Obrigado, doutor.
Foi um prazer, muito obrigado.
Valeu.
Um abraço.
Doutor Carlos de Mello Rieder, é pesquisador, está em Porto Alegre, mas tem vínculos fortes aqui com o nosso município, pela questão de criação também, né, de nascimento, e pelas pesquisas que desenvolve junto ao Instituto Muriguxi, ao Centro de Pesquisas da Longevidade,
o Dr. Carlos de Mello Rieder, que é um dos pesquisadores, é neurologista e pesquisadores do mal de Parkinson.